Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de 6 de fevereiro de 2021. Hoje é sábado. Para todos, um bom sábado na nossa companhia. Convosco vai ficar Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção de novo. Bom sábado para todos. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na onda média podem escutar-nos em 1.530. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pigaiti, a capital FM. Estamos em FM em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchanou, que é leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com a Rádio Berlango. Não se esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar dos acontecimentos do passado fim de semana na Lunda Norte, com destaque para a atuação das forças de segurança e o Estado de Direito Democrático. Mas antes, vamos às notícias.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste sábado, dia 6 de fevereiro. Países subdesenvolvidos correm para comprar a vacina contra a Covid-19. Alguns países mais pobres, alarmados ao ver os países ricos a receber milhões de vacinas da Covid-19, decidiram não esperar pelas vacinas da Organização Mundial de Saúde e de outros grupos. Em vez disso, começaram a fechar os seus próprios acordos de vacinas. As Honduras, por exemplo, dizem que o país não pode esperar por processos burocráticos ou decisões equivocadas para dar aos cidadãos a paz de espírito oferecida pela vacina Covid-19. O Conselho Empresarial Privado das Honduras participou de um acordo de compra de vacinas para o país centro-americano, oferecendo uma garantia bancária. A Sérvia também foi para o mercado de vacinas, embora já tenha pago 4 milhões de euros ao programa COVAX da OMS, criado para distribuir as vacinas Covid de forma justa. O presidente sérvio Aleksandar Vučić disse que mal podia esperar pela COVAX, depois de ver os países ricos a comprar tantas dessas valiosas doses. A Sinovac Biotech da China disse na sexta-feira, dia 5, que os dados de testes em estágio final da sua vacina Covid-19 do Brasil e da Turquia mostraram que a vacina evitou a hospitalização e morte em pacientes com Covid-19 em 100% dos participantes, mas disse que era apenas 50,65% eficaz em evitar que as pessoas sejam infectadas. Nos Estados Unidos, a administração do presidente Joe Biden anunciou na sexta-feira que o Pentágono havia aprovado o envio de 1.100 tropas para ajudar nos esforços de vacinação da Covid-19. Ele disse que esse número provavelmente aumentará em breve. Existem mais de 105 milhões de casos Covid-19 em todo o mundo e 2,3 milhões de mortes, de acordo com o Centro de Pesquisas de Coronavírus Johns Hopkins. Os Estados Unidos permanecem no topo da lista como local com mais infecções, com mais de 26,8 milhões de casos, seguido pela Índia, com 10,8 milhões, e o Brasil, com 9,4 milhões. Na Guiné-Bissau, o bastonário dos advogados rejeita a ordem do presidente Umaro Sissoko Embaló. A ordem dos advogados da Guiné-Bissau posicionou-se contra e afirma que não vai acatar a ordem de abandono do seu edifício dada pela Presidência da República, anunciou este sábado, 6 de fevereiro, o bastonário Basílio Sanca. A Ordem dos Advogados esteve reunida em Assembleia Geral para analisar a carta da Presidência da República, que deu o prazo até domingo, dia 7, para que a Ordem de Advogados abandone o edifício que ocupa ao lado da Presidência por alegadas razões de segurança do chefe de Estado, Umaro Sissoko Embaló. Em declarações a jornalistas após a reunião da Assembleia Geral, Basílio Sanca disse que a decisão de não reconhecer a atuação da Presidência da República foi unânime, pelo que vão manter-se na posse do edifício.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Faz agora uma semana que centenas de pessoas tentaram manifestar-se no Cafunfo. Seguindo apelo do movimento do Protetorado do Povo da Lunda Tchokwe, as forças de segurança impediram a manifestação de forma brutal, segundo muito dos intervenientes e observadores. Para as autoridades, não passavam de bandidos com alguma manifestação estrangeira. No final, houve mortos, cujos números continuam em disputa, e feridos. O que se passou no Cafunfo foi uma manifestação, uma rebelião. Eram eles manifestantes ou bandidos? Foi um massacre? Ou a polícia atuou como devia, num Estado de direito democrático? Os nossos convidados são a jurista Priscila João, Laura Macedo, ativista e representante da JPD, João Malavindel, coordenador da OMUNG.
Com os tumultos da semana passada na região de Cafunfo, onde vários cidadãos foram mortos a queima-roupa, volta a colocar a imagem dos órgãos de segurança em desuso após a morte da manifestação do ano passado. Embora as autoridades considerem ter agido contra aquilo que chamaram de tentativa de rebelião na defesa da soberania, os analistas da Voz da América desclassificam tal narrativa e consideram inadmissível o assassinato de cidadãos em pleno Estado de Direito e democrático. Os sobreviventes descrevem um ambiente de tensão e perseguição que se vive neste momento, sobretudo no palco do conflito entre manifestantes do Protetorado Lunda Tchokwe e as autoridades angolanas. A jurista Priscila João pensa que os acontecimentos do Cafunfo demonstram claramente a falta de capacidade do governo do MPLA em resolver os problemas sociais, as assimetrias regionais, através do diálogo com os grandes diferenciados grupos que pensam diferente.
O massacre de Cafunfo leva-nos a várias interpretações. Primeiro, desde a capacidade que o governo do MPLA tem de governar os angolanos, segundo, desde a capacidade que o MPLA tem de dar soluções às assimetrias regionais. Uma outra questão é em relação ao próprio MPLA, ou seja, o governo do MPLA, ser capaz de manter o diálogo permanente com as pessoas ou os angolanos que pensam de frente, manter diálogo permanente com grupos diferenciados. Portanto, não seria diferente, como todos nós sabemos, a região, as zonas diamantíferas em Angola são zonas com bastantes tensões há muitos anos.
A jurista criticou o facto do governo ter sitiado a vila de Cafunfo, impedindo que se faça outras averiguações paralelas ao Estado. Este facto, acrescentou a jurista, pôde indiciar a falta de transparência neste processo, sobretudo quanto aos números de mortos e também a situação da repressão e perseguição que as populações estão sujeitas.
As autoridades de defesa e segurança nem sequer permitem que pessoas cheguem ao Cafunfo, não é? Sabemos que o grupo parlamentar da UNITA ou deputados afetos ao grupo parlamentar da UNITA, mais dois ativistas deslocaram-se ao Cafunfo no sentido de averiguarem o que é que se passa ou o que é que se passou efetivamente. Entretanto, a atitude das pessoas, não é? Do povo na Lunda não seria diferente. A esta altura, várias questões, várias ilações são tiradas As imagens falam muito e o que é mais grave é que não se permite até cheguem até pessoas, não é? Quando digo pessoas, por exemplo, o grupo deputados afetos ao grupo parlamentar da UNITA e alguns ativistas cheguem até Cafunfo para ouvirmos uma outra opinião, porque nesta altura nós só ouvimos a opinião do protetorado da Lunda, a opinião do comandante-geral da polícia, Paulo de Almeida, que teve um posicionamento que nos assusta a todos nós. E é bem verdade que aquilo que nós esperávamos do MPLA ou que esperávamos do governo angolano não é mais pôr tensão na situação, uma vez que era de se esperar. Aliás, aquela situação, como eu já disse, aquela zona, aquela região é uma região de muita tensão. Onde há pobreza, as pessoas tendem a manifestar-se. Onde há assimetrias regionais, as pessoas tendem a manifestar-se. E é de lamentar que, ao invés de autoridades agirem com sabedoria, agirem no sentido de haver um diálogo permanente, matam friamente angolanos que pensem de frente.
Em relação à imagem do país que acaba de vender posterior, é vergonhosa, pois internamente já temos muitos problemas, com níveis de pobreza acentuados, mas as políticas governamentais continuam a ser similares à antiga governação. Este cenário, no seu entender, e nada poderá contribuir para o melhoramento do ambiente de negócio e atrair um investidor internacional.
Estamos independentes há quase meio século e a realidade é essa. A imagem que Angola passa para o mundo é essa, de pobreza, não é? Uma imagem de que as coisas não vão bem internamente e não é alguma coisa que precisa de ser escamoteada. Nós angolanos falamos bem alto todos os dias que não estamos bem e precisamos de mudança. Quando me pergunta qual é a imagem que Angola vende ou passa para o exterior, eu não sei se quer falar precisamente no que diz respeito a captação de investimento privado a partir do exterior, não sei se é isso, mas o nosso ambiente de negócio está cada vez mais comprometido com todas essas situações, porque nenhum estrangeiro sério vai querer investir num país com tantos problemas a vários níveis, não é? Há vários níveis, desde a segurança jurídica, onde os tribunais não oferecem alguma segurança, desde um país onde o índice de corrupção, desde de baixo a alto nível, é elevado. Mas é preciso realçar que o que nos preocupa agora é essa situação difícil que se vive, onde angolanos morrem todos os dias, quando não é por perseguição do regime angolano, é por fome, é porque suicidam-se porque já não aguentam mais, não é, a vida que se vive nesse país, onde falta absolutamente tudo, desde bens alimentares, a cesta básica está cada dia mais alta, o preço da cesta básica está cada dia mais elevado, a taxa de desemprego, a tendência a aumentar. Então esta é a imagem que este país vende, que infelizmente com situações como essa, não é, sem a realização das autarquias, que no momento é o modelo mais prático para equilibrar, por exemplo, as assimetrias regionais.
já ativista e membro da Associação Justiça, Paz e Democracia, Lara Macedo, considerou a situação uma total afronta aos direitos humanos e que não tivessem aniquilado mais gente e o governo não teria motivo de sitiar Cafufo. Lara Macedo denunciou a caça ao homem num ambiente de fortes intimidações e demonstração das forças de segurança.
Total afronta, primeiro aos direitos humanos. Isto que fizeram, o que fizeram em Cafunfo não é de bem, porque se eles não tivessem liquidado muita gente, se eles não tivessem aniquilado muita gente, o que é que nós tínhamos? Não tinham problema nenhum. O governo em Luanda não tinha problema nenhum em autorizar a entrada dos, quer dos deputados da UNITA e a minha entrada na Vila do Cafunfo. Nós temos população que tem medo. A polícia hoje liberou a população para poder ir às lavras. Eles passam por aqui. Eles olham-nos de soslaio. Dá pena à população com medo. Eles estão a revistar as pessoas a uns 500 metros de nós. Eles revistam as pessoas porque eles têm medo que as pessoas nos tragam água. Vamos dizer que o ministro do interior esteve num encontro com organizações da sociedade civil e que disse que não estão a impedir ninguém. Eu convido o Laburinho a vir aqui. Eu convido a Voz da América a vir aqui. Eu convido os próprios embaixadores. Nós temos organizações internacionais sediadas em Luanda. Têm que vir aqui e não ficarem à espera. As Nações Unidas têm que deixar de ficar à espera daquilo que o governo lhes diga. São parceiros, ok, mas só podem ser parceiros até a página 29. Nós aqui já estamos na página 30. Nós temos deputados da Assembleia Nacional que estão a ser impedidos de circular no país. Está-lhes a ser pedido uma guia de marcha. Meu Deus, quem precisa de uma guia de marcha mais para andar no seu país? Laissez passer na Assembleia Nacional? Aonde está o presidente da Assembleia Nacional que aceita? A Assembleia Nacional é soberana. Pensem nisso e vejam em que estado de ditadura está Angola.
Este cenário de repressão dos órgãos de segurança em ambiente de manifestação não é recente. Os agentes prevaricadores, ao invés de serem responsabilizados, têm merecido a proteção do próprio Estado. João Malavilindela, da organização não governamental OMUNGA, aponta esta razão da impunidade. O facto que fez com que os órgãos de justiça, com destaque para a Procuradoria-Geral da República e os tribunais, perdessem a confiança dos cidadãos.
Este é o grande problema que tem que ver com a impunidade. Não precisamos viajar para um passado longínquo. Por exemplo, o ano passado, para fazer valer os decretos presidenciais com vista a combater a pandemia da Covid-19, as forças da ordem e segurança causaram várias vítimas de forma negligencial. Não foram responsabilizados e, como se não bastasse, sempre gozaram de boa proteção dos seus comandantes. Por isso, cada vez mais, os cidadãos não confiam nas instituições como a PGR, que têm o dever e a obrigação de garantir a legalidade, e, por sua vez, a letargia dos tribunais, que continua e é bastante preocupante. É urgente mudar este quadro. Temos que partir para a responsabilização dos agentes que se encontram implicados com a lei no exercício das suas funções. Nunca houve legítima defesa, mas sim uma desproporcionalidade nua e crua que muitas das vezes é alimentada, não é, e suportada por discursos políticos, não é, bastante musculosos.
Referi-se também do argumento apresentado pelas autoridades de defesa da soberania ao assassinar cidadãos como estando descontextualizado e sem qualquer lógica. João Malavilindele critica os discursos incendiários do ministro Eugênio Lamourinho e do comandante-geral da polícia, Paulo de Almeida.
A defesa da soberania não é apenas uma função exclusiva da Polícia Nacional e das Forças Armadas. Os cidadãos também têm esta responsabilidade de reivindicar direitos, para além de ser um ato de cidadania, é também um ato de defesa da soberania nacional. Por isso, este discurso, não é? Estes discursos caracterizam-a como descontextualizados, arrogante e completamente desnecessário. É preciso ter a capacidade de reconhecer os nossos erros com humildade. Discursos musculosos não ajudam nesta fase de muita incerteza política, econômica e social que o país enfrenta. A polícia deve parar de adjetivar pessoas ou grupos. Estamos cansados disso. Que rebelião, afinal. Pelo contrário, a polícia transmite sempre um sentimento de insegurança e de instabilidade ao titular do Poder Executivo. Ou seja, transmitem sempre informação ou informações precipitadas ao titular do Poder Executivo e, no final, comunicam-se muito mal para a nação angolana. Então é preciso que se reveja a própria forma de comunicação institucional que temos estado a presenciar, sobretudo a nível do próprio Ministério do Interior, não é? Porque não é permitido um país democrático, não é, termos um dirigente ou um titular de uma pasta tão importante como é do Ministro do Interior, dirigir-se assim, desta forma. Ou seja, são discursos que é como se fosse uma declaração de guerra entre o Estado e os cidadãos.
Sobre as razões que podem estar por detrás do governo sitiar a zona, o ativista Rafael Moraes suspeita algo que deve estar a ser escondido, tal como aconteceu com o assassinato do Montsume, na região da Cala, no Ambo. O antigo coordenador da organização Frente of Angola defende a abertura da zona para relatores independentes, de modo que a sociedade tenha acesso à verdadeira informação. El Moraes pensa que o silêncio do Presidente da República, João Lourenço, com as mortes de vários cidadãos, demonstra alguma, uma vez que morreram muitos angolanos, e já devia ordenar a instalação de uma comissão para tratar sobre o assunto.
Acho que isso nos revela uma situação perigosa, porque o Presidente da República é um órgão de soberania, ele tem a responsabilidade acrescida de poder, com a sua voz, com a sua orientação, proteger todo o cidadão angolano. Portanto, o que aconteceu, o seu silêncio, também revela que ele pode ser um suposto mandante, pode ser um suposto cúmplice, porque uma vez que houve muitos angolanos que foram assassinados, é claro que ele já poderia instar, por exemplo, comunicar ou pedir e solicitar à Assembleia Nacional para poder criar uma comissão de inquérito para poder se deslocar para Cafunfo e saber, na verdade, o que aconteceu. Ou então, com a gravidade do problema, deveria exonerar o governador da província da Lunda Norte, o comandante provincial da polícia na Lunda Norte e até mesmo o próprio ministro do interior e também o comandante-geral da polícia. Ouvimos aí os pronunciamentos do comandante-geral e do ministro do interior. Aquilo revela exatamente uma orientação aos seus subordinados que qualquer coisa que acontecer, nesse caso que tem a ver com as manifestações, eles podem muito bem atirar, porque o discurso de um chefe é uma orientação. se por acaso o discurso do ministro, ou seja, do comandante-geral da polícia, diz que eles vão responder de forma desproporcional, é claro que isso revela uma situação também muito perigosa.
Uambo, Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigada. Amanhã, domingo, neste espaço Janela de Angola, vamos falar do impacto da pobreza na instabilidade social. Amigos, convidamos a que visitem a página da Voz da América na internet. O nosso endereço é www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. 60 segundos de imagens de África e do mundo em notícia. Ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Estamos também no Facebook, encontre-nos em Voa Português. Não esqueça, estamos também nas outras redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram. E se quiser comunicar connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é +1 908-652-4584. 6 de fevereiro de 2021, pois hoje é sábado e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu, que vos saúda em nome de todos os que fazem esta emissão. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. 1.530 é a frequência de onda média. Estamos também direto na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, escutam a Rádio Paz, Nampula e Rádio Encontro. E em Maputo, estamos com a ZFM. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, em FM, na cidade de Cachungo, com a Rádio Berolando. Ouvem-nos em FM em Buba, com a Rádio Papagaio, em Gabu, e Rádio Sitchanouk. E a Leste FM, na cidade de Bafatá, ouvem-nos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, ouvem-nos em FM com a Rádio Pidjigiti e Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Dentro de minutos, depois de sabermos qual a atualidade noticiosa que marca este sábado, vamos chegar com uma entrevista com Jackie, que celebra 20 anos de escritas. Mas antes, as notícias neste sábado.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste sábado, dia 6 de fevereiro. Países subdesenvolvidos correm para comprar a vacina contra a Covid-19. Alguns países mais pobres, alarmados ao ver os países ricos a receber milhões de vacinas da Covid-19, decidiram não esperar pelas vacinas da Organização Mundial de Saúde e de outros grupos. Em vez disso, começaram a fechar os seus próprios acordos de vacinas. As Honduras, por exemplo, dizem que o país não pode esperar por processos burocráticos ou decisões equivocadas para dar aos cidadãos a paz de espírito oferecida pela vacina Covid-19. O Conselho Empresarial Privado das Honduras participou de um acordo de compra de vacinas para o país centro-americano, oferecendo uma garantia bancária. A Sérvia também foi para o mercado de vacinas, embora já tenha pago 4 milhões de euros ao programa COVAX da OMS, criado para distribuir as vacinas Covid de forma justa. O presidente sérvio Aleksandar Vučić disse que mal podia esperar pela COVAX, depois de ver os países ricos a comprar tantas dessas valiosas doses. A Sinovac Biotech da China disse na sexta-feira, dia 5, que os dados de testes em estágio final da sua vacina Covid-19 do Brasil e da Turquia mostraram que a vacina evitou a hospitalização e morte em pacientes com Covid-19 em 100% dos participantes, mas disse que era apenas 50,65% eficaz em evitar que as pessoas sejam infectadas. Nos Estados Unidos, a administração do presidente Joe Biden anunciou na sexta-feira que o Pentágono havia aprovado o envio de 1.100 tropas para ajudar nos esforços de vacinação da Covid-19. Ele disse que esse número provavelmente aumentará em breve. Existem mais de 105 milhões de casos Covid-19 em todo o mundo e 2,3 milhões de mortes, de acordo com o Centro de Pesquisas de Coronavírus Johns Hopkins. Os Estados Unidos permanecem no topo da lista como local com mais infecções, com mais de 26,8 milhões de casos, seguido pela Índia, com 10,8 milhões, e o Brasil, com 9,4 milhões. Na Guiné-Bissau, o bastonário dos advogados rejeita a ordem do presidente Umaru Sissoko Embaló. A ordem dos advogados da Guiné-Bissau posicionou-se contra e afirma que não vai acatar a ordem de abandono do seu edifício dada pela Presidência da República, anunciou este sábado, 6 de fevereiro, o bastonário Basílio Sanca. A Ordem dos Advogados esteve reunida em Assembleia Geral para analisar a carta da Presidência da República, que deu o prazo até domingo, dia 7, para que a Ordem de Advogados abandone o edifício que ocupa ao lado da Presidência por alegadas razões de segurança do chefe de Estado, Umaru Sissoko Embaló. Em declarações a jornalistas após a reunião da Assembleia Geral, Basílio Sanca disse que a decisão de não reconhecer a atuação da Presidência da República foi unânime, pelo que vão manter-se na posse do edifício. Na Índia, milhões de agricultores indianos bloquearam estradas no país Neste sábado, dia 6, enquanto intensificavam o seu protesto de 10 semanas para exigir a revogação de 3 leis agrícolas. Em alguns lugares, os agricultores usaram tratores e pedras para bloquear estradas. Em outros, entoaram slogans e agitaram bandeiras ou agacharam-se ao longo de estradas por 3 horas, no que é visto como um protesto simbólico. Quase 50 mil membros da segurança foram destacados na capital indiana, cujo acesso o governo bloqueou aos fazendeiros com barreiras de cimento e aço e arame farpado, fora de 3 locais principais onde os manifestantes estão acampados desde o final de novembro. Embora se esperasse que os protestos diminuíssem, eles ganharam um novo ímpeto nos últimos dias, com milhares juntando-se aos locais de protesto nas fronteiras de Nova Delhi e jurando não regressar até que as leis contenciosas sejam canceladas. O governo diz que as leis em questão vão reformar a agricultura indiana, vão atrair investimentos privados e melhorar a renda, mas os agricultores temem que acabarão por eliminar o apoio estatal para as culturas e prejudicar os seus meios de subsistência. Na Tunísia, a polícia bloqueou uma grande área do centro de Tunis, a capital, no sábado, dia 6, enquanto milhares de manifestantes apoiados pelo poderoso sindicato do país se reuniam na maior manifestação da Tunísia em anos. A manifestação foi realizada para marcar o aniversário do assassinato de um ativista proeminente em 2013 e para protestar contra os abusos policiais que os manifestantes dizem ter colocado em risco as liberdades conquistadas na Revolução de 2011, que desencadeou a Primavera Árabe. A polícia de choque implantou cordões ao redor do centro da cidade, impedindo que carros e muitas pessoas se dirigissem para as imediações da Avenida Habib Bourguiba. No Líbano, a investigação sobre a devastadora explosão no porto de Beirute em agosto foi interrompida. O motivo são as mesmas rivalidades políticas que frustraram as tentativas anteriores de descobrir a verdade em crimes graves. As facções políticas de governantes do país, no poder há décadas, têm enorme influência nos tribunais e são acusadas de frustrar qualquer responsabilidade. Os líderes políticos criticaram publicamente o juiz de instrução. Dezenas de familiares das vítimas reuniram-se na casa do juiz esta semana pedindo-lhe que retome a investigação, mas muitos temem que ele cedeu à pressão. Foram as notícias deste sábado, dia 6 de fevereiro. Para mais detalhes, mais reportagens, vá a www.voaportugues.com. Continuação de um ótimo fim de semana.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter uma reportagem sobre o impacto da pobreza na instabilidade social. E, como sempre, aos domingos, saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos conversar com uma amiga ouvinte. Esperamos, assim, que amanhã, domingo, voltem a estar aqui conosco para mais uma emissão vespertina da Voz da América. Por agora, nesta emissão de sábado, em vez de termos o Top 10 e de forma excepcional, vamos voltar a uma excelente conversa com Nedal de Almeida. Ele é escritor angolano, pois é, mais conhecido como Onjaki, autor de 23 livros nos mais variados estilos. Onjaki celebra 20 anos dedicados à literatura. O repórter Pedro Dias conversou com Onjaki sobre o seu mais recente livro de deslembramento, que percorre as suas memórias de infância nos anos 80 e início da década de 90.
Para a celebração dos 20 anos literários, o escritor angolano Onjaki, ou Ndalo de Almeida, se preferirem, colocou no mercado literário, pela editora Cacimbo, o seu mais recente romance, O Livro do Deslembramento. Aconteceu na Marginal de Luanda, na Galeria Movarte, no passado dia 27 de dezembro. É um livro de ficção que é apresentado pelos olhos de uma criança que vive em Luanda, numa ação desenrolada no período em que, após os acordos de Bicesse, a guerra civil parou e houve eleições em Angola pela primeira vez. Mas, em pouco tempo, reacende-se a guerra civil. Usei intencionalmente a palavra deslembramento, porque não é o livro do esquecimento. Deslembrar, enquanto um momento poético, pode ser talvez aquilo que não conseguimos esquecer, mais do que aquilo que queremos esquecer, considera Onjaki.
É mais um livro, um romance, é um livro que estava a ser preparado há já alguns anos, coincidiu, foi uma feliz coincidência que o livro saísse agora, em 2020. Até era para ter saído antes, mas devido à pandemia atrasou um bocadinho. É novamente um livro onde abordo literariamente, ficcionalmente, algumas questões da cidade de Luanda, outra vez voltando um pouco ao universo dos anos 80. Portanto, é um livro que se encontra na esfera, digamos, de outros livros como Bom Dia Camaradas, Os da Minha Rua. Outra vez as crianças e outra vez a visão das crianças é uma preocupação literária, digamos, ao qual eu volto normalmente.
Dá a impressão que o livro do deslembramento é alguém que quer se esquecer de muitas memórias.
Não, eu usei intencionalmente essa palavra, deslembramento, justamente porque não é o livro do esquecimento. Deslembrar, claro, enquanto função poética, enquanto momento poético, pode ser uma espécie de, talvez até, aquilo que não conseguimos esquecer, mais do que aquilo que queremos esquecer. Invoca alguns episódios diferentes, sobretudo humanos, sobretudo sensoriais, e termina justamente com os últimos dias, em 92, aqueles dias de guerra que tivemos aqui em Luanda, mas enfim, é uma experiência pessoal, e cada um passou os seus 4 dias de guerra onde passou.
O escritor entende que a palavra deslembramento não seja nova, mas talvez, no sentido literário, um dos primeiros a usar, na intenção do poder da pessoa ler a palavra e transformar e dizer a palavra de outra maneira.
Há dias, um senhor lá em Portugal, no Jornal O Público, escreveu um artigo dizendo que essa palavra não é nova, que ela já existia. Sim, eu nunca disse que a palavra é nova ou que fui eu que inventei. O des é normal, nós dizemos desconseguir, desfazer, deslembrar, mas entendo que no sentido literário talvez tenha sido um dos primeiros usos. Sim, às vezes as pessoas dizem desmembramento, eu já faço uma brincadeira com isso, né? Não é desmembramento, não é desconseguimento, é deslembramento, mas não faz mal, não é? Não faz mal, eu acredito também nesse poder da pessoa ler a palavra e transformar e dizer a palavra de outra maneira. E às vezes nós dizemos a palavra que melhor nos serve, a palavra que nos apetece, sobretudo aqui em Luanda, é isso que estava a dizer, não é? Que desde os adultos até as crianças, até os velhos, de qualquer bairro de Luanda, é muito fácil que uma pessoa busque uma palavra que é a palavra mais útil naquele momento.
E a outra pessoa também perceber, até, mesmo sendo nova.
Imediatamente. A pessoa ou percebe ou dá um novo uso, não é? Eu acho que isso é uma coisa bonita, não é? É uma coisa dinâmica, é uma coisa da aceitação da língua viva. E aqui em Angola, como sabemos, a língua está bastante viva e, claro, também sofre influência das línguas nacionais. Seria impossível a língua portuguesa estar intocada nestas regiões como Angola ou Moçambique.
Em 20 anos literários, onde já que tem publicado 23 obras, entre poesia, novelas, teatro, contos, romances, surgidas naqueles momentos da liberdade criativa do escritor, sem que defina a priori que género vai estabelecer no arranque da escrita.
Vem em algum momento, normalmente às vezes é no início, não é? Quando se começa a fazer um texto, é como se fosse uma obra de pintar. Eu acredito que a pessoa, quando começa a pintar, sei lá, já escolheu minimamente o tamanho da obra, se vai ser aguarela, se vai ser acrílico. Para mim é um bocadinho isso, né? A história às vezes vai trazendo e vai se revelando um pouco, se vai ser história infantil, se vai ser romance, se vai ser contos, não é? E isso vai acontecendo, é natural. Com estes anos de treino, acho que agora já entendo um bocadinho mais. Quando chega uma ideia, eu acho que já sei minimamente se ela vai ser poesia ou se ela vai ser prosa, por exemplo.
O livro do deslembramento é feito de pequenos capítulos. É um romance, uma história que é contínua, com personagens que se repetem, mas os capítulos apresentam-se como alguns estanques, tratando essencialmente de vários episódios da infância de algumas crianças nos anos 80, diz o escritor.
assim como os da minha rua, assim como o Bom Dia Camaradas. Aqui o que há é uma exploração um bocadinho mais profunda de alguns fenómenos, de alguns sentimentos. Por exemplo, aqui há aqui coisas de medos, de sensações das crianças, que duram páginas e páginas, em que vamos vendo como é que é o mundo de uma criança quando está a crescer, como é que se vai apercebendo de certas coisas, não é? Mas de resto eu não acho, sinceramente, que isso seja muito original, porque a literatura é isso. Quase todos os livros, independentemente de se passarem em Malange, ou Ondiva, ou Luanda, ou Mbanza Congo, eu creio que os livros, os romances, tratam da emoção e dos sentimentos dos personagens, das pessoas, de dentro. A literatura é isso. A literatura, eu acho, que é o lado B, é como se fosse o outro lado da nossa própria vida. Daí que nós, às vezes, nos livros dizemos, mas eu já vi isso, isso já me aconteceu, ou aquilo poderia ter acontecido. Sim, claro, tudo o que se passa nos livros, acredito que poderia ter acontecido. Mesmo as coisas mais inventadas e mais incríveis, sobretudo aqui em Luanda, onde, às vezes, as coisas mais incríveis acontecem na vida e não nos livros. Ou na vida acontecem de maneira completamente louca e no livro nós temos que diminuir um bocado porque senão parece que é mentira.
Considerado já como um dos melhores romances de Ondjaki entre as 23 obras publicadas em 20 anos literários, muitas das personagens dos seus livros são os seus familiares ou de pessoas que fizeram parte da vida do autor do livro do deslumbramento.
Acho que sim, acho que há um bocado sempre a presença da avó é muito forte, a presença da avó Agnete, não é? Que depois transformou nesse personagem chamado Avó 19. Aqui este livro mesmo do deslumbramento abre com palavras dela, porque são coisas que eram muito fortes, não é? Ela dizia assim, a avó é que tinha razão, contar, o mais importante era contar. Ela sempre dizia isso, vocês têm que contar. Quem souber uma história conta aos outros. Ela estava-se a referir aos netos, estava-se a referir a nós, que eram quem fosse mais velho, sim, contava aos netos dela, né? Aos meus primos mais pequeninos.
Nessa escala de passar de testemunho de geração a geração.
Que é uma escala nacional de Angola e nacional do continente. Esse é o objetivo da história. Estou a falar uma pequena história, é a história que cumpre a função, claro, de passagem de conhecimento, mas também de união da família. Se eu chamo uma criança para ouvir uma história, ela senta ali comigo um tempo, né? Ela está-me a conhecer um bocadinho a mim, eu estou a conhecer melhor a criança e a criança fica com esse determinado conhecimento. Pode ser uma história simples do Vaiola, uma história do Caixão Vazio, do Zua, e essa criança daqui a 30, 40 anos vai arranjar uma maneira, mais inventada, menos inventada, de passar para o seu próprio filho. De repente você abriu aqui uma comunicação de 80 anos.
Muitas das histórias do livro do deslumbramento trazem a memória coletiva de muitos factos que marcaram muita gente da cidade de Luanda. Zua, Mão Preta, Caixão Vazio, entre outras.
É exatamente isto, não é? Por isso é que eu digo que às vezes trabalho com memórias coletivas, não é? Eu, por exemplo, estudava ali entre Angola Canini, depois fui para o Juventude em Luta. Sim. Hoje já é o ICRA, já não está ali o Juventude em Luta. Então, ali a nossa situação era mais com o Caixão Vazio. Quem poderia... O Zua ouvia-se falar, tínhamos falar, medo, né? Eu tinha medo do Zua. É, claro. Mas eu, particularmente, só tinha bastante medo. Não sabia, claro, se me dissessem o Zua está aí na esquina, eu fugia até... Exatamente, exatamente. Pé num guimbo até parar, sei lá, em Cacoaco. Agora, mas isso é interessante. São algumas desses fatores que são importantes. Por exemplo, para mim e para si, são importantes porque mexem um pouco com a nossa memória afetiva, não é?
A memória coletiva que o escritor apresenta nos seus livros representam a intimidade de cada um para com a cidade de Luanda.
É um modo de falar de pequenas coisas que são a intimidade de uma cidade, percebe? Se nós falarmos o Largo do Quinaxis, ok, toda a gente conhece, mas de repente você fala de um bandido que só atuava no Kazenga. Quando a gente diz o
Sabata, por aí,
Risca Frica, o Vaiola. Hoje em dia diz o Vaiola, mas é dança do Vaiola. Não, mas o Vaiola era uma pessoa, né? E eu tinha um primo que conhecia o Vaiola. Eu só ouvia falar dança do Vaiola, não sabia que o Vaiola era mesmo um indivíduo, né? Então, essas coisas, eu acho que são esses recantos íntimos. Quem diz de Luanda, diz outro, vai escrever sobre Benguela, outro, eu não conheço as histórias do Uambo nem do Cunene, mas a pessoa de lá, não é, que vai trazer esses pequenos segredos, enquadrando-os numa perspectiva maior, que é a literatura angolana. Quando alguém me diz, epá, o teu livro, isto, o teu livro, aquilo, eu digo, olha, é mais uma peça. Outros autores vão trazer outras peças e, sobretudo, para quem não é daqui, quem é de fora, vai lendo os livros e vai fazendo o seu próprio mapa da cidade de Luanda. Isso também é bonito, né? Que as pessoas façam um mapa que é literário.
É questionado ao escritor de como produziu 23 livros em 20 anos literários, onde Jacques realça que aconteceu naturalmente, porque houve um dado momento da vida que esteve muito focado em escrever.
Eu também fico assustado agora, vocês estão a dizer os números, mas aconteceu, digamos, naturalmente, né? Houve alturas da minha vida onde eu estava muito focado na produção literária e às vezes é por isso que são tantos, por exemplo, enquanto eu fazia o curso, eu estudei sociologia, mas, quer dizer, eu passava mais tempo a ler literatura e a fazer literatura do que a ler propriamente os livros da escola, era a minha maneira de gerir o meu tempo. Hoje em dia, sobretudo este ano passou já, 2020, um ano complicado para todos nós, mas com os amigos abrimos a livraria, aquela, e a editora, esta editora nova, que é a Cacimbo, não é? Então eu estou muito satisfeito com isso, porque o trabalho não é só para mim. A Cacimbo é uma casa, vai ser uma casa para muitas pessoas e para muitos jovens autores.
Mas sai da lei a caminho?
Não, a Cacimbo é uma empresa angolana que não tem nada a ver, nem com a Leia, nem com a Caminho, nem com o grupo Leia daqui. Essa é uma editora nossa, o nosso grupo chama-se Cacimbo Quiela, onde Cacimbo é a editora e a Quiela é a livraria que temos aqui. Mas é uma livraria, e vai ver depois, vamos apostar em, creio que agosto, setembro, vamos anunciar, talvez antes, um novo prémio literário que vai abranger sobretudo infanto-juvenil e poesia. Eu acho que é uma área que nós precisamos de descobrir mais, de redescobrir, de abrir para novos nomes. Não é só o Onjaki, o Pepetela, o fulano. Isso são pessoas que têm o seu trabalho, está tudo muito bem, tem o seu trabalho garantido. A Cacimbo quer ter também esta função de descobrir e apresentar novos nomes. Sobretudo, eu estou à procura, por exemplo, de literatura feita por mulheres. Mulheres, de qualquer idade, ainda é uma coisa que está um bocado desfasada aqui em Angola, esse equilíbrio de género no campo da publicação literária em Angola.
Onjaki nasceu em Luanda em 1977. Prosador, às vezes poeta, é membro da União dos Escritores Angolanos. É um homem feito escritor que a vida o tem forjado. Segredos diz não ter para ser o que é. Por isso, deixa alguns subsídios para surgirem mais escritores no país.
Como é que é para surgirem mais escritores? Não é uma nem cinco, são muitas medidas em simultâneo, não é? O fortalecimento das bibliotecas escolares, a criação de um plano nacional de leitura, a criação de planos de distribuição grátis de livros patrocinados ou pelo Estado ou em co-parceria, Estado barra particulares, não é? Portanto, essas medidas, o que eu estou lhe a querer dizer é, cada um faz a sua parte. Aquela como livraria faz uma partezinha, não é? O Estado vai ter que tentar fazer a sua parte também, no sentido, por exemplo, estamos sempre a falar nisso, de baixar o preço do papel ou de incentivar de outra maneira. Você imagina que temos uma editora, não é só a Cacimbo, temos a Mayamba, temos a Quilombelombe, são várias editoras que estão aqui. Imagine que a cada livro que eu fazia, o Estado comprava 300, 400, 500 livros. Mas para quê? Porque o Estado criaria uma rede em que o Estado comprava 500 livros para distribuir X para a província do Quando-Cubango, X para a província da Lunda Norte, X para a Cabina. São 18 províncias. São milhares de municípios. Se o Estado der 2 livros a cada município, isso para nós era uma grande ajuda. Porque se eu imprimisse um livro, ainda eu imprimisse 700, eu ia vender 200, mas 500 o Estado já tinha me comprado. Mas não é comprar para deitar fora, é comprar para pôr em algum lugar ou distribuir nas escolas.
Dos 23 livros no mercado, nem por isso existam nas poucas livrarias que há no país obras de Onjaki ou de outros autores. Com a editora ora criada, Cacimbo pretende corrigir muitos erros, contribuindo para o melhor.
Isso é uma das coisas que vamos tentar corrigir com a Cacimbo, não só os do Onjaki, mas outros livros de outros autores que já deveriam estar a ser repostos e que ninguém trata disso. Bom, eu também compreendo, porque é o que eu lhe digo, se não há um tipo de apoio mais institucional para uma editora nacional, como é o caso da Cacimbo e de outras, fica difícil para uma editora apostar muito dinheiro num livro, porque o difícil aqui é vender o livro, não é fazer. Então o que é que acontece? Voltamos a um ciclo vicioso. Eu vou à busca de um patrocínio e o patrocinador, imagine, dá-me dinheiro para eu fazer 1000 livros. Se o patrocinador me deu dinheiro para eu fazer 1000 livros e eu já tenho dinheiro e já fiz o livro, eu já não estou preocupado em vender esses livros, percebe? Porque eu já tirei o dinheiro do patrocínio. Então fica um ciclo vicioso, que até posso guardar os livros aqui e abandonar. Se não for uma pessoa que gosta e que quer fazer circular o livro, e se o livro já está pago, tu não vais fazer um esforço por circular aqueles exemplares. Portanto, as coisas estão interligadas. Eu vou às gráficas pessoalmente e digo, faça-me mais barato e depois você vai ver quanto é que eu vou vender o livro. Eu não quero que ele me faça mais barato para eu ganhar mais dinheiro na margem. Não, eu quero que ele me faça mais barato para eu poder vender mais barato.
Para além de uma maior divulgação e distribuição de livros no país, a editora Cacimbo e o escritor Onjaki pretendem, nos próximos 20 anos, abrir caminhos para a literatura africana e não só.
Estes 20 para trás, digamos, foram para a organização deste nome, desta carreira. Os próximos 20, eu acho que vão ser para abrir caminhos não só para a nossa literatura, mas para outros nomes da nossa literatura. E também, uma coisa muito importante na Cacimbo que nós vamos fazer já, que é projetos de tradução e publicação em português de literatura africana. Dos nossos vizinhos primeiro, os Congos, a Zâmbia e a Namíbia, primeiro, mesmo uma coleção chamada Vizinhos, Vizinhança, qualquer coisa.
Que nós o Inalde tinha essa responsabilidade no passado, mas que morreu, não é?
E o Inalde, o Inalde e também a União. A União de Escritores Angolanos e o Inalde, não, na minha opinião, deviam promover encontros, pontes, etc. E talvez o façam. E nós vamos fazer e outros também podem fazer, não é? E depois, não só esses como outros, autores do continente, percebe? Termos aqui, não é só os livros. Vamos ter um festival e vamos começar a trazer aqui...
Parcerias culturais, não é?
Culturais. Isso já começou, já temos contactos feitos com Quênia, Nigéria, África do Sul, Zâmbia, Namíbia, um grande amigo jovem, um escritor, Remy Ngamije, jovem, que está também com uma revista, com um pequeno espaço também da associação, acho que eles também publicam. Eu acho que é muito importante estabelecermos parcerias com pequenas associações, uma outra de Moçambique, que é a Etale. A Etale é uma editora moçambicana, pequena como nós, já estamos a fazer algumas parcerias de produção. Eu acho que isso é crucial. Nós começamos a libertar das pontes que vêm por outros caminhos, né? Não só via Europa ou via outros lugares. Não, fazer pontes diretas. Nós com Cape Town, nós com Harare, nós com Nairobi, nós com Lagos, né? Ver o que é possível fazer. Porque tem muitos jovens a trabalharem. É só, digamos, darmos voz a essas pessoas. Eu acho que vamos conseguir.
Onjaki Ndalo de Almeida e a sua mais recente obra literária, O Livro do Deslembramento, romance, na celebração dos 20 anos literários do jovem escritor, comemorados em 2020. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América, sábado, 6 de fevereiro de 2021. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despeço Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.